Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Há 34 anos, o Brasil promulgava a atual Constituição Federal, um momento histórico para a democracia brasileira. Sobre este assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a doutora em Direito Constitucional. Ela é professora da Universidade Federal do Paraná, doutora Melina Fachin. É um prazer tê-la aqui conosco, doutora Melina. Seja bem-vinda.
Obrigada, Patrícia. Boa tarde a você e para todos os ouvintes e as ouvintes do programa.
Bom, estamos em uma semana em que se comemora os 34 anos, não é mesmo, da Constituição Federal. Eu gostaria de lhe perguntar, para começar a nossa conversa, doutora Melina, o que a Constituição de 1988 trouxe para nós, brasileiros?
Bom, a nossa Constituição, né, que ela é promulgada em 88, mas não dá nem mais para falar que ela é a Constituição de 1988, porque ela é uma Constituição muito dinâmica e que nos acompanha aí no nosso momento presente, né? Então, a nossa atual Constituição, promulgada em 1988, nos trouxe, na verdade, a própria democracia, né? Ela é uma Constituição que vem findar o período da ditadura civil-militar no Brasil, uhum, e faz, né, ao longo dos trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, faz a transição para a democracia. E com isso, né, comprometida com a democracia, ela inaugura uma nova ordem jurídica, né, um Estado de Direito comprometido com a realização dos direitos humanos, comprometido com o exercício equilibrado dos poderes, né, sempre em prol justamente da consolidação do projeto constitucional que se inaugura, que é um projeto voltado para o empoderamento e para o exercício da cidadania. Não é à toa que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, o Ulisses Guimarães, a apelidou de Constituição Cidadã.
Então, por que esse nome, não é mesmo? Gostaria que a senhora explicasse um pouco melhor ao ouvinte. É devido aos avanços sociais que essa Constituição trouxe?
Eu acredito que sim. A grande justificativa desse apelido, né, de ser uma Constituição cidadã, me parece decorrer dos compromissos com os direitos fundamentais que essa Constituição traz. Sem a menor dúvida, de todas as constituições que nós já tivemos na história brasileira, a Constituição que foi mais generosa em matéria de realização dos direitos humanos. Ela começa já no seu artigo 1º com um compromisso fundante com o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso se densifica num longo rol de direitos fundamentais, uhum, que incluem, de modo inédito, como você bem destacou na sua pergunta, Patrícia, direitos de cunho social. A nossa Constituição é uma Constituição de um Estado social, é uma Constituição comprometida com a inclusão, com a realização material da igualdade e, portanto, traz, né, dentro dos direitos fundamentais, um conjunto importante de direitos de feição social, né, a realização do direito à saúde, educação, o trabalho, a previdência, assistência social, alimentação, moradia, que depois vieram a ser incluídos por emendas na nossa Constituição, mas que densificam esse projeto constitucional que torna a nossa Constituição uma Constituição cidadã.
Uhum. São diversos direitos, não é mesmo, doutora Melina, que ganharam importância com essa Constituição. Eu gostaria que a senhora fizesse uma análise desses direitos para os dias atuais aqui no nosso país.
Bom, a nossa Constituição, como antes mesmo tive a oportunidade de dizer, ela não é mais a Constituição de 1988. ela é a constituição do nosso tempo, do tempo presente. Porque apesar dela ter sido feita por uma Assembleia Nacional Constituinte que a promulga no dia 5 de outubro de 1988, ela é um instrumento dinâmico e evolutivo que nos permite, dentro dos parâmetros que ela traz, né, dos grandes princípios, das grandes vertentes,
sim,
nos permite uma interpretação atualizada à luz dos nossos problemas contemporâneos. Então, um exemplo, quando a Constituição de 1988 foi promulgada, não se falava ainda em igualdade de gênero. A Constituição foi bastante à frente do seu tempo, ao consolidar no artigo 5º, inciso 1º, a igualdade entre homem e mulher. Hoje, o nosso debate é muito mais amplo e plural do que isso, né? E hoje se fala de modo muito mais adequado e inclusivo em igualdade de gênero. Apesar disso não estar escrito no texto da Constituição, é plenamente possível interpretar desse texto, né, de modo inclusivo, protetivo, no sentido de acolher novas demandas sociais que surgiram, a proteção à igualdade de gênero. Então, é nesse sentido que a Constituição se vivifica dentro dos grandes pilares, né, em matéria de proteção de direitos que ela nos propôs, que é o pilar da vida, da igualdade, da liberdade, da segurança e da propriedade. Nós temos essa possibilidade de interpretá-la de modo dinâmico, de modo vivo, à luz de fazer a Constituição promulgada em 1988 na Constituição do nosso presente e, quero querer, a Constituição do nosso futuro brasileiro.
Porque vai se moldando à medida que também a sociedade vai modificando, as estruturas vão se modificando, não é mesmo?
Sem dúvida. Uma Constituição que não muda é uma Constituição que está fadada ao fracasso. Porque é uma Constituição que, obviamente, não acompanha a dinâmica das relações sociais. O direito e os legisladores, né, e os constituintes, eles são muito menos criativos e criativas do que a realidade.
Uhum.
A dinâmica das relações sociais nos propõe ao direito e à Constituição diuturnamente desafios de adaptações, sejam elas adaptações expressas, e daí a gente tem as emendas constitucionais, né? Mas também adaptações informais, processos de interpretação. E isso, o nosso constituinte, né, nos legou esse espaço interpretativo de auxiliá-los, né, os constituintes e as constituintes, nesse processo de construção cotidiana da Constituição.
Uhum. Para os outros países, para o mundo lá fora, doutora Melina, nós somos considerados uma importante democracia com essa Constituição?
Sem dúvida, a Constituição de 1988 é um marco de referência dos movimentos aí, sobretudo advindos do momento mais tardio, do pós-Segunda Guerra Mundial, né? Mas é, sem dúvida, um exemplar desses movimentos. Nós tivemos, né, sobretudo, um longo período aí de ditadura civil-militar que impossibilitou nós avançarmos, como fizeram especialmente ali os primeiros constitucionalismos do pós-guerra na Europa Ocidental, mas a nossa Constituição absorve esse legado e reassume esse compromisso com a democracia e com os direitos humanos nessa onda que se forma, e sobretudo aqui na nossa região, no Cone Sul, né, depois do final desses regimes totalitários. E a nossa Constituição e o nosso movimento constituinte dentro desse cenário, quero eu crer também que é uma referência contemporânea e atual e que dará exemplo ao mundo de como os parâmetros constitucionais, eles também são capazes de nos guiar através de crises, né? Não se nega que vivemos uma profunda crise social, política, também constitucional, mas não existe saída fora da Constituição. e a nossa Constituição, os nossos parâmetros constitucionais, que, por certo, vão se provar mais uma vez referência e vão nos guiar nesse caminho rumo à democracia e rumo aos direitos humanos, que são os alicerces da Constituição.
Uhum. É o maior conjunto de normas que rege o país, e mesmo com todas as possibilidades de problemas, de obstáculos, né, continua regendo o país e os direitos dos cidadãos.
Sem dúvida. A nossa Constituição, se nós formos comparar talvez com outros países ou com outros documentos constitucionais, ela é uma Constituição jovem. 34 anos para o projeto que a Constituição se lançou é pouco tempo, né? A nossa Constituição se colocou o desafio, há 34 anos atrás, de refundar o pacto político e social brasileiro, né, recomprometê-lo com os valores da democracia e dos direitos humanos, reforçar a ideia de um Estado social, democrático, de direito, refundar as instituições à luz desses compromissos, né, os poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário. Portanto, 34 anos para essa tarefa é pouco, né? Então, nós temos, obviamente, ainda que tenhamos pressa, especialmente as pessoas que estão em maior situação de vulnerabilidade, obviamente, devem ter pressa, né, na luta por direitos, mas, sem a menor dúvida, nós também temos que entender que esse projeto estrutural, institucional, que a nossa Constituição lançou, ele exige comprometimento das instituições e exige tempo. Nós tivemos, ao longo desses 34 anos, sobretudo nos anos mais recentes, alguns descomprometimentos institucionais, o que obviamente causou alguma turbulência constitucional, mas que, como disse, tenho certeza que é dentro da Constituição que essa turbulência se resolverá, com os compromissos que a Constituição tem com a democracia e com os direitos humanos.
Uhum.
E, portanto, nós, sem a menor dúvida, temos uma Constituição que se propôs e ainda assim continuará a um projeto de sociedade em construção.
E isso inclui, inclusive, quando a gente fala na Constituição, né, nós falamos dos direitos dos cidadãos, mas inclui também os deveres, não é mesmo, doutora Melina?
Sem a menor dúvida, a nossa Constituição é uma Constituição que aposta bastante na ótica dos direitos e do empoderamento do cidadão, mas existe, né, deveres bastante importantes, deveres que se colocam ao Estado, deveres que se colocam à sociedade e deveres que se colocam também individualmente a cada um e a cada uma de nós. Por exemplo, um dos vetores fundamentais da nossa Constituição, que é comprometida com esse projeto social, é o vetor da solidariedade. E a solidariedade, ela é base de um conjunto de deveres constitucionais instituídos. Por exemplo, em relação à questão da previdência social. A nossa previdência social tem como fundamento, ainda que tenha sofrido muitas emendas constitucionais nesse tema, mas ela tem como base essa ideia de um pacto solidário intergeracional. Vários outros temas constitucionais também trazem isso, como, por exemplo, a tutela do meio ambiente, né, tão urgente dentro da nossa pauta nacional. Portanto, nós temos, sem a menor dúvida, uma Constituição que se projeta tanto no espaço público quanto no espaço privado, comprometendo instituições, sujeitos e sujeitas, né, com o seu projeto, com a realização dos direitos e que, por óbvio, tem deveres correlatos.
Uhum. Ou seja, não é só o ordenamento jurídico, o poder público, os municípios, os estados, o governo, mas há também o papel da sociedade com temas, por exemplo, como que a senhora acabou de falar aqui. Então, o cidadão também pode colaborar na sustentabilidade dessa Constituição.
Eu iria além, Patrícia. Eu diria que as cidadãs e os cidadãos devem, são constitucionalmente obrigados a colaborar com essa construção. O artigo 5º, parágrafo 1º da nossa Constituição diz que as normas que definem os direitos fundamentais possuem aplicabilidade imediata. Isso significa não só que elas se realizam de modo imediato, sem ter a necessidade de qualquer outra ação posterior, mas isso significa também que elas se projetam nas relações privadas também de modo imediato. Portanto, não precisa de nenhuma lei, não precisa de nenhum juiz ou nenhuma juíza para dizer que a Constituição se projeta em todas as relações travadas, ainda que nós possamos imaginar relações de foro mais íntimas, relações mais privadas dos indivíduos, como as relações familiares, elas também bebem dessa principiologia constitucional e, portanto, também estão obrigadas dentro dos princípios constitucionais instituídos, como, por exemplo, o princípio da isonomia, da igualdade, né, entre todos os integrantes do núcleo familiar, o princípio da isonomia, inclusive, reconhecendo formas diferentes e plurais de família, e assim sucessivamente. Portanto, todos e todas, públicos ou privados, todos os sujeitos estão implicados na realização do projeto constitucional e na realização dos direitos.
E, doutora Melina, nós estamos falando do aniversário, né, da promulgação da nossa Constituição. Estamos falando em celebração da democracia, não é mesmo? Eu gostaria de lhe perguntar, não é por acaso que o aniversário da Constituição Federal de 1988, que é em 5 de outubro, coincide com a semana da realização do primeiro turno das eleições?
Olha, eu não sei se é por acaso ou não, não sei se os constituintes nos debates levaram isso em consideração, mas sem a menor dúvida, o exercício, né, das eleições, o exercício do direito ao voto, como um direito tão exaltado depois de um período tão complexo que antecedeu a nossa Constituição, que foi o período ditatorial, em que não se poderia exprimir as opiniões políticas, né? Você quer exprimi-las, quanto mais votar. Portanto, esse é um instrumento poderoso ao qual a nossa Constituição destina aí um espaço bastante importante, tanto que o voto está dentro do que o nosso Constituinte escolheu para ser o núcleo petrificado da Constituição, né? O voto direto, secreto, universal e periódico faz parte das cláusulas pétreas da Constituição. Isso significa que não se pode mudar esse componente dentro do nosso texto constitucional. Para mudá-lo, só uma outra Constituição. Isso mostra aí o tamanho do comprometimento da nossa Constituição com o exercício da democracia. Mas nós também precisamos lembrar que a democracia, ela se exerce nesses momentos extraordinários, né, que são os momentos dos pleitos políticos, mas também nos momentos ordinários da vida política, né, e que cada vez mais nós temos que fazer uso do que o nosso constituinte timidamente previu, mas que está lá previsto, que é uma atuação mais direta, uma participação mais intensa da população, né, não apenas por meio dos representantes eleitos, mas também num exercício democrático mais direto. A nossa Constituição cita, né, o referendo, o plebiscito, a lei de iniciativa popular como exemplos desse exercício da soberania popular sem intermediários. Mas nós também podemos construir, devemos construir outros espaços, né, a participação em audiências públicas, no âmbito da administração, no âmbito do legislativo, no âmbito do judiciário, né, a construção dos importantes espaços que são os conselhos, né, conselhos que debatem matérias específicas ou têm temas específicos aí que são gestados nessa ambiência dos movimentos sociais junto com o poder público. Portanto, nós temos que também nos empoderar através da Constituição para construir esses momentos de participação política direta né, que talvez não sejam momentos tão extraordinários quanto esse das eleições que estamos vivendo, mas também são momentos fundamentais para a construção desse projeto democrático.
Uhum. Bom, para finalizar a nossa conversa, doutora Melina, eu acho que é necessário a gente fazer uma reflexão. Gostaria de lhe perguntar, né, sobre os avanços e os retrocessos vividos, mas também que desafios a senhora acha que nos são apresentados para o futuro?
A nossa Constituição, ela obviamente ainda é um trabalho, né, inconcluído. Uhum. Né? Ela ainda precisa dos nossos esforços na densificação e na concretização do projeto constitucional que foi lançado em 1988. Em matéria de desafios, eu diria que o principal desafio é manter-se Constituição, é manter a democracia, é comprometer-se novamente com o respeito aos direitos humanos, que infelizmente, né, tem se tornado tão vilipendiado dentro da nossa realidade nacional, né, com a volta, por exemplo, né, do Brasil ao mapa da fome e tantas outras violações de direitos que nós vemos aí anunciadas. Portanto, talvez esse seja o maior desafio da nossa Constituição e talvez esse seja, dos 34 anos de vida da nossa Constituição, o momento mais delicado para a sua existência, justamente para defender, né, a sua importância, a sua manutenção e a relevância do projeto constitucional inaugurado, né, que ainda precisa, obviamente, em muitas searas, se concretizar. Né? Posso dar um exemplo à luz, né, da minha própria existência, da existência feminina, em matéria, por exemplo, de igualdade entre homens e mulheres, ainda temos muito a avançar, né? As mulheres ainda sofrem sob o jugo da violência doméstica, ainda recebem menos para a realização dos mesmos trabalhos, ainda recaem sobre os ombros femininos múltiplas jornadas, muitos trabalhos que nem são socialmente percebidos como trabalho, e tantos outros desafios. Mas, ao mesmo tempo, e para ficar nesse exemplo dos direitos das mulheres, a nossa Constituição também, nesses 34 anos, pavimentou um caminho muito importante. O caminho, que, obviamente, não tem o condão de transformar miraculosamente a realidade, mas é o caminho que apontou, né, para a criação da Lei Maria da Penha, para um tratamento muito mais rigoroso contra a violência contra as mulheres, que pavimentou também a possibilidade das cotas de candidaturas femininas, da necessidade do financiamento dessas candidaturas, que pavimenta o caminho, né, para o reconhecimento de múltiplas violências que a gente sofre, como, por exemplo, a violência política, a violência psicológica. Portanto, a Constituição, ela teve importantíssimos avanços, sobretudo quando nós estamos falando da proteção de direitos de grupos vulneráveis, né, pavimentou e se solidificou num conjunto bastante importante de legislações infraconstitucionais que se inspiraram na sua principiologia, no seu exemplo, para avançar nessas matérias. Portanto, nós temos que, ao olhar para trás, reconhecer a importância desse caminho de 34 anos, reconhecer que ele ainda não acabou e nem está perto de acabar, porque é um projeto robusto da mudança de um Estado, de uma sociedade, e olhar para frente, especialmente nesse momento que nós estamos, né, político tão sensível, e torcer para que todas as soluções se comprometam com a manutenção da Constituição e com a manutenção do projeto constitucional, para que a gente continue avançando nesse processo de concretização e de amadurecimento da nossa promessa constitucional inaugurada pelos nossos constituintes e pelas nossas constituintes há 34 anos atrás.
Muito bom, doutora Melina. Eu quero agradecer a sua entrevista hoje aqui no programa.
Obrigada, Patrícia. Eu que agradeço e deixo também os meus cumprimentos a todos e a todas as ouvintes.
Muito obrigada e até a próxima.
Até.
Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje com a doutora em Direito Constitucional, ela é professora da Universidade Federal do Paraná, doutora Melina Fachin, e nós falamos sobre a Constituição Federal, que comemora nesta semana 34 anos. É a celebração da democracia no Brasil.
Justiça para todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.